Bom, meus amigos, então vamos lá. Eu acessei aqui o win8appbox.codeplex.com, é o URL que o Vinícius, que está aqui do meu lado nesse momento, divulgou nos vídeos anteriores, é onde está o nosso Appbox. Eu já fiz o download, já cliquei aqui em download para agilizar aqui o nosso vídeo, e o download já foi concluído. Podem ver que eu nem fiz o sign-in, que eu nem me loguei, então é muito simples fazer o download, né, do Appbox, não tem segredo. Ele já está aqui numa pasta zip, o que eu fiz foi extrair para uma nova pasta, que vocês estão vendo aqui no meu desktop. Obviamente, isso é só um exemplo, né? Mas seria bem interessante, talvez, você ter um diretório específico, né? Dentro dos seus documentos, de repente, para já iniciar algumas boas práticas aí, você organizando todos os seus projetos. Aqui, só como exemplo, deixei aqui direto no meu desktop e eu vou abrir o nosso projeto. Então, eu tenho esse ícone aqui, inclusive, eu vejo aqui o ícone do Visual Studio 2011, 2012, perdão. Eu vou dar dois cliques nele e ele já vai ser aberto. Pode acontecer, dependendo da versão que você está utilizando, ele abrir algumas caixas de diálogo. Essa primeira, ele está me sugerindo, né, se existe um controle de versão e tudo mais. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas enfim, eu vou dar um no nessa caixa de diálogo, nessa primeira que apareceu. Na segunda, eu dei ok e na terceira, ok. Dependendo da versão que você está utilizando, ela pode ou não exibir essas mensagens, mas esse não é o foco aqui do nosso vídeo. Vamos começar pela Solution Explorer. Provavelmente você está vendo aí também na sua tela do lado direito. E o que que é isso, né? Eu tenho aqui a minha solução, né? E dentro da solução eu tenho um projeto. Então, esse projeto que vocês estão enxergando, todos esses arquivos, na verdade é o que estavam, né? Todos os arquivos que estavam dentro do nosso pacote lá no Appbox. Então, na verdade, o download que eu fiz, ele contempla, né, todos esses arquivos aí. Não se preocupem de cara, você vê muitos arquivos e pode até se confundir, né, Vi? Pessoal olhar aqui uma série de arquivos, meu Deus, né? Da onde vem tudo isso? Como eu faço? Não se preocupe, passo a passo, vamos aqui por partes, né? Por onde a gente começa? Vamos começar pelo principal, Vi?
Que é exatamente o nome do arquivo, hein, meu? Isso aí não tem como errar.
Não tem como errar. Eu tenho aqui principal.xaml. Quando a gente fala XAML ou XAML, é exatamente a mesma coisa. Eu vou dar dois cliques aqui e no Visual Studio do lado esquerdo, o que que eu tenho? Logo abaixo eu consigo visualizar somente o código e logo acima o modo design. O que que isso quer dizer? É exatamente a mesma coisa. Se eu preferir editar aqui no modo design, isso vai impactar no meu código, ou se eu preferir digitar diretamente no meu código, isso vai impactar e refletir aqui no meu modo design, né? Então eu consigo, por exemplo, ó, deixar o código para cima, o modo design para baixo, eu consigo aqui deixar um tamanho mais apropriado aqui, de repente mais o design ou mais o código em si, ou eu consigo dar dois cliques nessa aba e ir para o modo design ou para o modo de código, né? Então, nesse caso é o tal do XAML. A gente costuma chamar como uma linguagem de marcação, né? Então, todo o que é conteúdo, aquilo que não é, pensando assim de uma maneira bem simples, não é a nossa linguagem de programação. Na verdade, é um conteúdo que a gente está colocando aqui, que ele tem uma série de responsabilidades. Então, por exemplo, se eu quiser editar como algo é demonstrado na minha tela, se é centralizado, alinhado à esquerda, à direita, é no XAML que eu vou editar. Se eu quero mudar cores, cor de fundo, mudar de repente um título, mas esse título não está numa base de dados, não é nada dinâmico, e sim uma coisa estática, é no XAML que eu vou trabalhar. Esse treinamento ele é bem simples, bem focado aqui para a gente obter resultado na ponta, então a gente não vai se estender muito na explicação sobre o XAML. Mas é importante que você saiba que eu tenho um código XAML e eu tenho por trás aqui um outro arquivo que é a linguagem de programação que está por trás desse código XAML.
Que no caso é o C Sharp, né, que agora é só para pontuar. E nesse arquivo no C Sharp você tem uma série de definições que está atrelado àquela visualização que o Caverna estava mostrando para vocês anteriormente. Então, você tem algumas ações que você define no XAML e que você vai ter um código aí para ter uma determinada ação. A gente vai mostrar para o caso de vocês aqui na navegação. Na navegação tem um código específico que faz a navegação de uma página para outra.
Perfeito. Até como exemplo, por exemplo, né, Vini, se eu fosse fazer um botão, então se eu quero esse botão quadrado, retângulo, a cor que vai ser esse botão, enfim, todas essas definições de interface, o que o usuário vai ver na ponta, eu faria em XAML, certo?
Certo, o XAML é a parte que você vai definir o visual da sua aplicação, da
Perfeito.
sua
Agora,
página, né, da sua aplicação.
o que aquele botão vai fazer, aquela ação que ele vai desencadear, seria no C Sharp.
Exatamente, esse é o ponto principal, né? Tipo, no XAML eu defino a imagem do botão, enfim, o nome, a cor que esse botão vai ter, e no no C Sharp a ação de fato.
Exatamente. Então, assim, para a gente manter também bem focado com o nosso propósito, né, que é fazer uma aplicação muito simples, com um app box, então a gente vai trabalhar principalmente com o Xamarin. Então, eu posso esquecer esse arquivo aqui C Sharp por enquanto, nesse nosso exemplo.
Por enquanto, a gente pode deixar ele para um segundo instante. Né?
Exatamente, porque é importante também a pessoa, de repente, entender como ele funciona, a gente vai poder editar ele também, mas vamos focar no Xamarin, até pela simplicidade desse objetivo desse vídeo aqui. Então, olha só, eu tenho um modo design. Vou colocar diminuir um pouco o zoom, que você também pode fazer isso aí no seu Visual Studio. Então eu estou vendo, na verdade eu tenho um preview aqui, né? Eu já consigo visualizar exatamente como eu rodaria minha aplicação dentro de um tablet, né? Então ele simula mais ou menos como tem um tablet.
Exato,
aqui com Windows 8.
Uma carinha de um tablet aí,
né? Exatamente. E eu tenho aqui minha tela principal, que é basicamente um menu, né? Nesse caso ela serve basicamente como um menu. E se eu clicar em texto, por exemplo, ele vai para uma página de texto, em música, para uma página de música. Então, qual o intuito aqui dessa página principal.xaml? É que eu possa agora, dentro do tipo de conteúdo que eu tenho, eu possa customizar aquilo que é mais apropriado. Digamos que eu quero fazer um aplicativo só com texto. Sei lá, eu escrevi um livro e eu quero fazer só textos, ou poesia. Vamos falar de poesia. Então, eu poderia ali ter várias poesias e aí eu tenho vários botõezinhos aqui, de repente, com os títulos das poesias e assim em diante, né?
Exato.
Aqui, por exemplo, nós fizemos uma estrutura para texto, mas também fizemos uma estrutura para música. Então, se quiser fazer um aplicativo de música, a gente vai mostrar.
Forma, você deu um exemplo de poesia, vamos supor que eu sou um DJ e quero colocar meu set de música e tal. Eu posso colocar vários quadradinhos desse, cada um com uma música,
diferente.
Divulgar,
né? Perfeito. Eu tenho a galeria, que na verdade é uma galeria de imagens, né? A gente vai mostrar como fazer tipo um carrossel ali de uma maneira bem simples também.
Exato.
Eu tenho imagem e texto B, e esse imagem e texto A, na verdade é um template que a gente está sugerindo para você trabalhar como se fosse uma revista, né? Então você tem uma foto ali, você tem um texto, né? Então você tem uma.
São duas possibilidades um pouco mais rica. De texto mais imagem. Né?
Exato. Na verdade, aqui você poderia criar, mil maneiras diferentes, né? Aqui a gente só fez uma sugestão para começar realmente simples. Aqui eu tenho um exemplo de imagem carregada. Exato. Na interface, uma imagem também bem simples, e aqui um vídeo. Então, se eu tiver muitos vídeos, né, aqueles vídeos, ao invés de colocar no YouTube, eu posso fazer uma aplicação, por exemplo, para Windows 8 e publicar aqui dentro da minha app, né, essa galeria de vídeos, por exemplo, que eu tenho. Mas vamos focar no texto, Vini. Olha só, deixa eu sugerir, se você está com o App Box aí, eu quero fazer uma sugestão para você, que a gente comece a customizar, essa página aqui, ó. Eu tenho aqui um texto, na verdade é o título da minha aplicação, eu dei dois cliques, eu consigo editar aqui diretamente, ou eu poderia ir no modo de código. Então lá no modo de código, eu tenho a minha definição de título.
Aqui é o page title.
Eu tenho aqui meu page title, que eu tenho um text, que ele está trazendo isso de forma dinâmica, mas eu vou colocar aqui, ó, só para o pessoal ver como isso funciona, né? Como o modo design vai refletir no modo de código, eu coloquei aqui dentro da... Aqui não, um text block. Então, eu tenho uma tag aqui que define um texto que eu quero exibir na minha tela. Então, ele se chama text block. O importante é que eu tenho uma propriedade aqui, text, onde eu coloquei test. Vamos lá para o modo design. Olha lá, aquilo já está sendo refletido.
Tá, assim,
eu posso editar aqui direto. Então, acho que para o primeiro momento é mais interessante pensar no modo visual, até para prevenir alguns possíveis erros dentro do modo de código, né? Então, eu vou colocar aqui, poesias. Então, é um aplicativo de poesias, por exemplo. Eu cliquei fora, já está ali meu título personalizado. E agora eu vou colocar um texto. Dentro do item texto, eu gostaria que o usuário clicasse nessa caixinha texto e ele fosse para um texto. Então, olha só. A maneira que está a arquitetura desse projeto, a gente já viu aqui o principal ponto XAML. Se o usuário clicar em texto, para onde ele vai ser direcionado? Olha só como está simples. Estão vendo essa página aqui, ó, texto.xaml? Então, clicando em principal, nós criamos já um vínculo, né, com essa área aqui, que é uma área clicável, que você vai ser direcionado para texto.xaml. Vamos clicar lá no texto só para vocês verem. Olha só, eu vou aqui no modo design, é uma página com texto. Né? Simples assim, nós colocamos aqui exemplo de texto, um título. Vamos começar editando principalmente a opção de texto e essa página de texto. Então, olha só, eu vou colocar aqui no título, poesia 1, por exemplo. E aqui no meu texto, eu vou selecionar esse texto aqui. Eu já separei uma poesia aqui. Olha só. Já deixei prontinha para mostrar para vocês como eu estou fazendo essa customização. Eu vou colar Ctrl-C, Ctrl-V aqui na minha página, que já era uma página de exemplo. Só vou deletar o resto desses textos aqui que não me interessam. Ok. aqui do nosso template. Nossa, na verdade tem muito texto aqui já, você pode deletar todo ele. Beleza. Fiz uma customização, aqui eu posso colocar o título da minha poesia também, customizar. Então, o que vocês estão vendo é muito simples. Apenas, parece que eu estou trabalhando no Word, apenas dois cliques eu estou editando aquilo que eu estou vendo. Poderia estar fazendo através do XML? Poderia. Tudo que eu estou fazendo, ele se reflete aqui na minha linha. Então, olha só. Eu tenho aqui, né, todos os meus parágrafos, eu estou utilizando mais uma vez um text block, mas dessa forma, não estou colocando uma propriedade text, né, e sim, eu estou colocando esse run text e colocando todas as minhas frases. Eu acho que é importante vocês trabalharem no modo de design, mas dá uma olhadinha lá no XAML e veja, né, como aquilo está sendo refletido dentro do seu código. Vou mudar para o meu código design, que é muito mais simples. Então eu já fiz a minha página de texto aqui. Vou voltar para o principal. Por quê? Porque eu quero editar essa imagem aqui. Vamos dar uma olhada nela. Ó. Aqui no Visual Studio eu poderia não só trabalhar direto lá no código, como também eu posso ir dentro de propriedades. E aqui eu tenho uma série de propriedades que eu consigo editar, né, sem ir no código, por exemplo, layout, né, então aqui eu consigo definir o tamanho, a altura, a largura, o alinhamento e assim por diante. Então eu também posso utilizar essa interface aqui de propriedades do próprio Visual Studio ou ir direto para o código. Nesse caso, eu já vou ir também direto para o código para vocês verem uma coisa. Deixa eu ir só no modo design aqui. Melhor, eu vou fazer um meio a meio agora. Para a gente ver o que a gente está fazendo. Ó. Selecionei o texto. Ele já selecionou aqui essa imagem, né, que compõe essa minha opção aqui de texto. Então eu tenho um image e eu tenho aqui o source, que é a fonte exatamente dessa imagem. Na verdade, agora a gente vai definir uma imagem para que eu não deixe esse quadrado cinza, né, já dê uma customização um pouco mais interessante. Então digamos que você tem uma imagem, pode ser na sua pasta de pictures, né, de repente uma imagem salva no seu computador, e que você quer colocar nesse quadradinho aqui de texto. Como que você faz? Existem várias formas. Uma forma simples que eu costumo fazer, não sei se o Vinícius também costuma fazer dessa forma, eu tenho aqui já na arquitetura do AppBox, eu tenho uma pastinha chamada Assets. É uma boa prática, né, Vinícius? Você tem uma pastinha para colocar todos os seus recursos de imagem, vídeo.
É um padrão dos projetos no próprio Visual Studio essa definição, Caverna. Então eu tenho a pasta de Assets, que são os arquivos que você vai estar utilizando como recurso da sua aplicação. Então nessa pastinha de Assets, por exemplo, você vai ter as imagens que a gente está utilizando no aplicativo, ou a música, no caso, né, para fazer exemplo da música, e o próprio vídeo. Então está tudo aí nessa pastinha.
Está tudo aqui. Então, todos os conteúdos que a gente está convidando você a customizar, né, esse aplicativo, você pode colocar aqui dentro de assets, seja um vídeo, uma música ou uma foto. Exato. É exatamente isso que eu vou fazer. Na verdade, eu vou abrir os nossos assets. Eu já tenho algumas imagens aqui como padrão. Eu tenho aqui uma galeria, tenho uma pastinha já como uma galeria. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar um botão direito nessa galeria. Eu vou em Add, em Adicionar. E adicionar um item existente, porque é uma imagem que já existe, eu não quero criar nada novo. Eu vou selecionar aqui Pictures, eu tenho uma pastinha aqui Fernando Pessoa, e eu tenho uma imagem de 170 por 170 pixels, que é a que eu vou utilizar aqui dentro do meu menu. Então, aqui, ó, novamente, quando eu seleciono, vocês podem ver que o próprio Visual Studio ele vai selecionando, né, mostrando ali embaixo qual é a parte do código que reflete aquela minha seleção. E eu estou selecionando uma imagem, e dentro de Source, agora eu vou colocar o caminho dela dentro do meu projeto. Então vamos lá, ela está dentro de Assets.
Acho que até para ficar mais fácil, Caverna.
Pode falar.
Vamos acessar pelas propriedades, que aí tipo, fica visualmente. Então tipo, não tem menos brecha para a gente escrever qualquer coisa errada. Né? Então se você apertar o F4 aí nessa propriedade, e se você vai lá em Source e clica naquela setinha para baixo ali, ó, ele já está mostrando tudo que está ali dentro da minha pastinha.
Perfeito.
Aí já está, está vendo? Tá, já preencheu ali. Só tira um pouquinho um pouco o mouse, tá vendo aqui? Claro. Já tá lá com Assets, Galeria e o Fernando 170, que é a imagem que você subiu.
Vocês viram que legal. Eu já ia digitando aqui direto no Source essa.
É isso que é legal. Esse caminho. Só, desculpa, Caverna, de te interromper. Mas isso que é legal do Visual Studio, que ele ajuda, né, a gente a diminuir os erros cometidos por digitação. Né? Então, esse é o tipo de suporte, que é ferramentas do tipo IDE, que é o Visual Studio, né, um ambiente de desenvolvimento de aplicativo, enfim, fornece para quem está utilizando, né, os programadores, enfim. Né. Acho que é bem legal e a gente fazer uso para evitar qualquer problema. Né,
perfeito. E eu acho que foi excelente esse exemplo, porque assim, na medida que você vai se habituando com o Visual Studio, você acabou optando cada vez mais por digitar código e assim por diante, mas no começo é bem interessante que você utilize todos os recursos visuais. Exato. Ó, vou dar dois cliques aqui no modo design, já ficou a minha imagem aqui. Eu também consigo customizar esse texto, dei dois cliques aqui, vou colocar Fernando aqui Por exemplo.
Master Chief foi, meu, você pegou Fernando por causa...
Não foi isso. Olha só. Imagina que eu quero fazer só um aplicativo com poesias, por exemplo. Então eu tenho já um exemplo ali de uma poesia dentro de uma página, né, do próprio Fernando Pessoa. E música, galeria, eu não quero nada disso. Como que eu posso resolver? Eu posso simplesmente selecionar e deletar. Então, ó, para quem está vendo, o que eu estou fazendo é selecionando esses quadrados e simplesmente apertando delete.
Mas não vai dar problema, Caverna? Você está apagando tudo assim, meu?
Não vai dar problema nenhum. Então, isso que é interessante, a maneira que foi feita a arquitetura desse projeto, de uma forma bem simples, sem as dependências daquilo que a gente está criando, né? Então, se você tem uma coisa na interface que você não quer, basta você deletar. Então, a gente preferiu pecar um pouco pelo excesso aqui, colocar coisas que você não vai utilizar e você pode deletar, do que ao contrário, de repente você querer fazer alguma coisa que você não saiba como. Então, olha só, fiz a minha eu tenho minha página principal, vou voltar aqui para a minha Solution Explorer, que você já aprendeu onde tem todo o meu projeto. Eu tenho lá minha página principal, que era o Hub, que agora ela só tem um item, que é o, no caso, para ir para o texto, pra, no caso, para poesias aqui do Fernando Pessoa. E eu tenho aqui a minha página de texto. Vou até clicar novamente para que a gente possa enxergar. Agora eu quero fazer esse teste. Como que eu vou fazer o teste para enxergar, para ver se essa aplicação está realmente funcionando? Olha só. Aqui em cima, eu tenho esse play verdinho aqui. Essa função, eu consigo... É como se eu tivesse tudo aquilo que eu estou codificando, tudo aquilo que eu estou criando, o Visual Studio vai criar um pacote. Como se ele fosse fazer uma versão exatamente, que é uma versão final, né, que a gente chama de... Poderia ser um executável, enfim. Eu estou fechando um pacote, eu estou criando um... Estou fazendo um build, né, como a gente chama. Estou criando um pacote daquele projeto que eu estou desenvolvendo até então, né? Então, tudo isso que eu fiz aqui, para que eu possa realmente testar, eu não vou, na hora que o usuário vai testar, por exemplo, eu vou mandar para alguém rodar um tablet e tudo mais, eu não mando esses arquivos, eu não mando o meu projeto, nada disso. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um run aqui na minha máquina local. Então, ele começou, mostra ali build started, né? Ele começou a fazer um processo que ele vai criar realmente um aplicativo com todos aqueles códigos que a gente digitou. Então abriu aqui,
guerra,
poesias.
Hein, Caverna? Você estava falando e já subiu a aplicação já está rodando, né?
Já em full screen, para você ver exatamente como ela vai funcionar. Vou dar um clique aqui no Fernando, eu já tenho a minha poesia. É, eu tenho um scroll aqui do lado, mas eu não estou utilizando, que meu texto aqui é curtinho. Eu vou dar um back aqui, que o back arquitetura a gente já fez de uma maneira, né, que fica ali simples para que você possa navegar no seu aplicativo. E eu já tenho meu aplicativo funcionando. De novo, eu poderia, aqui foi uma coisa muito simples, que nós fizemos em poucos minutos. Eu poderia aqui, por exemplo, ter um livro de poesias. Então imagina eu colocar aqui várias pessoas diferentes, vários escritores, né? E aí de repente eu tenho um super aplicativo das poesias que eu mais gosto, por exemplo.
Muito legal, Caverna.
Então, quero fechar o aplicativo? É só clicar lá em cima e arrastar para baixo. Então quem já utiliza o Visual Studio já sabe exatamente, perdão, quem já utiliza o Windows 8 já sabe como isso funciona.
Mas são detalhes que ainda está rodando o aplicativo, hein, Caverna? Tem que ir lá, né, apertar no botão vermelhinho do pause, aí.
E aí ele termina. É, eu acho que tá bom para esse primeiro vídeo, né, mostrar para vocês como funciona.
Acho legal, mas acho que é legal a gente mostrar o simulador também, cara.
Só vamos mostrar o simulador também? Então vamos. Olha só, a gente falou que o Windows 8 funciona tanto no desktop quanto no tablet, né? E para provar... Ah, mas imagina como você vai testar. Eu poderia, né, testar um aplicativo num tablet, mas para a gente manter a simplicidade aqui, ó, eu vou abrir um simulador. Então o mesmo teste, né, de criar aquele pacotinho que eu falei para testar, né, que a gente chama de build, o que eu estou fazendo agora... é rodar ele dentro de um simulador. Então está aqui um simulador de um tablet com Windows 8 rodando o meu aplicativo, que inclusive eu consigo testar tanto em landscape, como ele está na horizontal, ou no portrait, né, na vertical. Pode ver que o meu simulador está até de ponta cabeça. Nos testes que nós fizemos anteriores, nós deixamos ele de ponta cabeça. Então, ó, eu estou testando aqui, estou girando o meu tablet, e eu consigo visualizar exatamente como o meu aplicativo ficaria. Da mesma forma. Então eu dou aqui um back, eu consigo navegar no meu aplicativo. É bem interessante essa possibilidade, que ele entra em touch mode, né? Então eu simulo como se fosse realmente o diâmetro de um dedo, né? E não um ponteiro de um mouse, que ele tem a precisão de um pixel. Então de repente, para até testar a usabilidade, né, o quanto que tá simples e está boa a minha aplicação para um dispositivo otimizado ao toque, eu consigo clicar nesse dedinho aqui e deixar o mouse de lado. Acho que é isso para um primeiro vídeo.
Acho que sim, Caverna. Já dei informação para caramba, o pessoal digerir. E fica aí o convite para o pessoal, né, já aplicar, né, todas as instruções que você deu aqui no vídeo, né, cara?
Exatamente. Eu acho, talvez, Vini, a pessoa que está lá do outro lado fala, ah, não, mas eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer algumas coisas que a gente não mostrou aqui. O nosso convite é, vamos manter a simplicidade para que a gente obtenha sucesso lá no final e aos poucos você vai customizando, né? Então,
sim,
esse primeiro aplicativo...
No próximo passo a gente vai acompanhar também, vai fazer novos exemplos, mas vamos começar pelas soluções que a gente já deu aqui, né? As possibilidades de conteúdo que já foi fornecido aqui no Papo Template. E aí depois, com o tempo, a gente vai evoluindo, né?
Exatamente. Deixa para sofisticar nos próximos aplicativos. Vamos fazer um simples de começo, meio, fim, publicar na Store, e aí depois a gente inventa umas coisas, enfim, vamos fazer muito além do que uns aplicativos simples, mas que, por sinal, em poucos minutos dá para fazer uma coisa bem legal, como vocês puderam ver aqui, né, Vini? Bom, pessoal, até o próximo vídeo.